4:30 da manhã, o frio está rasgando a minha pele. Tenho a impressão de que facas são cruzadas em meu peito e que o Kaftan, aqui, na minha cabeça, só me serve para postergar um pouco mais meu sofrimento. Ai, que frio. À minha frente, observa a Catedral de São Basílio, com sua arquitetura que lembra mais uma chama de fogo apontada para o céu e com cores vivas que acabam lembrando um conto de fadas. Aliás, esta igreja, ela foi construída a partir de 1555, durante o governo do Czar Ivan IV. Ou melhor, Ivan o Terrível. Ah, neste exato momento, o vento vem apertando um pouco mais. Ainda assim, continuo com olhos fixos para esta bela obra da catedral e pensando. Um czar terrível construiu esta bela catedral ortodoxa, que depois quase fora demolida pelo governo comunista. Se na época não fosse um telegrama de Baranovsky para Stalin recomendando-o a preservar o prédio. Este frio que parece lâminas entrando em minha pele me faz ter devaneios. E após algumas horas com o sórdido gelo aqui de Moscou me fazendo companhia, já consigo observar alguns moscovitas que, ali, começam a circular o espaço do Kremlin. Ah, o sol, o sol. Achei que nem existia mais. Já começa a iluminar de maneira muito tímida o Kremlin, junto com toda a sua arquitetura. Aliás, o Kremlin não é só a Catedral de São Basílio. O Kremlin é a Praça Vermelha. O Kremlin é o Jardim de Alexandre.
E como Dostoiévski diz, não há assunto tão velho que não possa ser dito algo de novo sobre ele.
Meu Deus! Esta é a Federação Russa, uma colcha de retalhos com diferentes momentos que vai de impérios czaristas a uma revolução. Revolução que mudou os rumos do mundo, aliás, continua a mudar. O frio, já nem sei mais o que é ele. Este, já computa com o meu levantar do banco, que deixa a minha herança da madrugada com algumas gotas onde sentei, deixando registrada minha presença naquele cimento que me acompanhou durante todo este frio. É impossível, por mais que eu tente pensar num frio, quando você está numa federação. Formada por 21 repúblicas, uma região autônoma e duas cidades com estado administrativo especial. No caso, Moscou e São Petersburgo. Sem contar, claro, que a Rússia não vive só de russos. A Rússia conta com mais de 100 povos e grupos étnicos. Não é só da sua imensidão territorial que compõe este país. Dentre estes grupos étnicos, podemos destacar os mais numerosos, são os ucranianos, os tártaros. Temos armênios, azerbaijanos, cazaques, judeus e alemães. Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? E hoje, em mais um episódio do GabaritaCast, vamos conversar um pouco sobre o maior país do mundo, seus contextos geopolíticos, um pouco de sua história, que acabou colocando a Rússia como importante negociadora nos rumos mundiais, uma grande enxadrista. Por isso, me acompanhe até o final de nossa conversa em mais um GabaritaCast. Conversar sobre a Rússia no século XXI é falar de um estado ainda em transição, pois seu território passou por inúmeras mudanças desde o fim da União Soviética. A começar pela sua economia, que tinha durante o regime soviético uma lógica planificada de forte priorização para as indústrias de base, tais como a indústria de armamento e aeroespacial, deixando, neste caso, indústrias que eram ligadas aos bens de consumo e que, de fato, acabaram atrasando um pouco a União Soviética neste contexto globalizado que circulava de maneira mais veloz para toda a população. Sim, estávamos falando de Guerra Fria entre contextos capitalistas e socialistas.
O mundo inteiro assiste a um dos momentos mais importantes da história, a renúncia de Mikhail Gorbachev. É o fim definitivo da União Soviética.
Essa noite é a bandeira russa que tremula no Kremlin. E agora é Boris Yeltsin que detém o poder de decisão sobre um arsenal nuclear que pode destruir o mundo centenas de vezes. Esse 25 de dezembro é o último dia de 1917.
A União Soviética chega ao fim. E já no início da década de 90, a Rússia volta a protagonizar a política. O país passa por sérias crises sociais, resultado da ausência de uma política de inserção ao novo mundo, que gritava um sistema que deveria ser diverso e tecnologicamente avançado, coisa que a Rússia, naquele momento, não tinha. A abrupta conversão da economia planificada russa para uma lógica de economia de mercado trouxe instantaneamente para a grande população desemprego, fome e diminuição de renda, principalmente das camadas mais pobres. No entanto, ao mesmo tempo, durante as privatizações de inúmeras empresas estatais, houve o surgimento de novos ricos, que, aproveitando de seus contatos políticos e heranças dos núcleos de estratégia da antiga União Soviética, estes, sim, acabaram herdando tais estruturas e, com isso, passaram a se enriquecer muito mais. A corrupção, que já era uma tônica no governo soviético, agora se escancarou por máfias no sistema político que acabava de ser criado para parecer regular, com eleições, diversos partidos e até imprensa livre. Pois é, tudo isso apenas uma fachada para se apresentar para este novo mundo. A década de 90 na Rússia foi caótica. A começar pelo primeiro presidente pós-União Soviética, o Boris Yeltsin, que a partir de sua terapia de choque, nome que ele deu para este processo de transição, passou o comando das antigas empresas estatais para todos os oligarcas russos, gerando um pequeno número de milionários, enquanto a maior parte da população apenas assistia à corrupção generalizada no território, o que lembra muito os czares do fim do século XIX.
Boris Yeltsin, que tirou a Rússia do comunismo, disse que fez tudo o que poderia pelo povo, mas pediu perdão por muitos sonhos não realizados. Entregou o poder ao premier Vladimir Putin, o político mais popular do país, e a maleta nuclear, que contém os códigos de controle do grande arsenal nuclear russo.
Putin sai dos bastidores e assume o governo da Rússia. Mas entre idas e vindas, ainda tivemos
Viktor Shchemordin, do mesmo núcleo de Boris. Era uma espécie de fantoche do rei da vodka. No entanto, Shchemordin deixa como forte registro em seu governo a criação de algumas peças de tabuleiro, que ao longo das últimas décadas passou a computar a estratégia geopolítica mundial. Pois é, Viktor Shchemordin vai criar a Gazprom, a maior exportadora de gás natural da Rússia e também do mundo.
Eu juro, ao exercer os poderes como presidente da Federação Russa, proteger os direitos humanos e as liberdades de cada cidadão.
Depois dessa era de Boris, começa uma nova era, governada por um ex-agente da KGB, principal organização de serviços secretos da União Soviética. E este apresenta um discurso inflamado de recuperação do nacionalismo russo, que por muitas vezes lembra em parte o regime soviético e, para os mais empolgados, um certo czarismo. Provavelmente, você que está escutando não conhece outro na Rússia a não ser a Rússia de Vladimir Putin, que mesmo com saídas da caneta continuava atuando forte na Rússia. Basta assistir, por exemplo, o governo de Dmitry Medvedev, que o nomeou Putin assim que ele sai como seu primeiro-ministro. No caso, alegando sua experiência em conduzir um país. Ah, Putin, sempre presente em todos os contextos possíveis. Putin é visto por alguns como responsável pela estabilidade política e do progresso econômico da Rússia. Responsável por pôr fim à crise dos anos 90. Porém, fique atento, porque aqui é importante ressaltar que o grande peso geopolítico e histórico da Rússia é reforçado pela expansão econômica das enormes receitas obtidas com as vultosas exportações de petróleo e gás natural, sobretudo para a Europa Ocidental. Entretanto, essa estabilidade política fica como o elemento de propaganda do governo russo para o mundo, visto que é de fundamental importância entender qual é desta estabilidade e para quem ela tem como objetivo principal beneficiar. Uma vez que a força geopolítica da Rússia é de conveniência às grandes empresas multinacionais, e desde a massiva privatização realizada por Yeltsin entre 92 e 95, sobretudo no setor industrial, essas empresas acabaram sendo muito atraentes para o capital estrangeiro.
E claro, para os oligarcas russos.
O
A mansão mais cara do mundo é dele, o maior e mais sofisticado iate também. E estes são apenas alguns detalhes da fortuna do bilionário russo Roman Abramovich, revelados agora por conta da lei eleitoral da Rússia. Ao decidir se candidatar, o deputado Abramovich teve sua declaração de renda revelada em detalhes.
Visto que, dado o falecimento da União Soviética, as grandes companhias estavam com preços bem abaixo do mercado, porém, com potencial de receita multimilionária, tal como assistimos no desenvolvimento dos novos ricos da Rússia. Este processo de transição, seja pela privatização da propriedade pública, seja pela criação de novas propriedades privadas, acabou gerando uma sociedade muito desigual e alargamento da pobreza em diversos espaços do território. Neste quadro de quase calamidade, ainda preciso incluir a preocupante situação demográfica da Rússia, pois sua população vem reduzindo em termos absolutos nas últimas décadas, o que inevitavelmente vai carecer de mão de obra logo mais para continuar alimentando esta nova máquina surgida a partir da década de 90. Com a redução da taxa de natalidade e, consequentemente, do número de jovens... A melancolia pelo passado, o saudosismo da União Soviética, ainda marca presença nas discussões ideológicas e, com isso, aflora questões ainda não resolvidas no território, tais como regiões de tensão na região do Cáucaso, sobretudo na Chechênia. Uma região autônoma de maioria muçulmana, com uma república constituída, que ainda se encontra imersa no território russo e que luta desde o fim da União Soviética pela sua independência. Porém, como nem tudo são flores, a região ainda abriga alguns oleodutos que são utilizados para o escoamento do petróleo, ou seja, uma região de grande estratégia para o governo. Aliás, falar em petróleo, falar em gás, é um ponto de alerta, pois alguns analistas alertam sobre o perigo em ter uma economia muito dependente de recursos não renováveis, tais como é o caso do petróleo e o gás natural, pois a estrutura econômica acaba ficando presa às oscilações de mercados estrangeiros, e com isso, corre um sério risco da fonte secar. Mas, no caso da Rússia, que tem armas, herança de um conturbado período de Guerra Fria, qualquer negociação com uma AK-47 sobre a mesa toma outros caminhos. Ha! Se eu puder resumir a Rússia num áudio de alguns segundos, eu resumiria com certeza da seguinte maneira: um estado com inúmeras etnias, que caminha por conflitos de reconhecimento, com um potencial energético assustador, mas que ainda vive presa ao passado czarista. Tudo isso com muito, mas muito frio. Muito obrigado, galera. Valeu demais. Bom, se gostou desse conteúdo, não esquece aqui de assinar o nosso canal aqui no Spotify e compartilhar com os amigos e as amigas. Um grande abraço e até o próximo GabaritaCast!